Estamos de volta com o CBN Campinas desta segunda-feira e nosso tema agora é a educação, volta às aulas. No último dia 8, na semana passada, segunda-feira passada, voltou, ou as aulas voltaram na rede estadual de ensino aqui em nosso estado, aqui na nossa região. E a gente está em contato agora com o subsecretário de Articulação Regional da Secretaria de Estado da Educação, Patrick Tranjan. Patrick, muito obrigado em nos atender aqui na CBN Campinas. Um ótimo dia.
Bom dia. Prazer é meu estar aqui com vocês, podendo falar aí sobre esse tema tão importante que é o retorno das aulas.
Patrick, na semana passada, então, as aulas voltaram na rede estadual, né, e os pais levando, outros preferindo permanecer no sistema online. Ao longo da semana, algumas informações de casos de crianças ou de profissionais infectados pela Covid-19. Uma semana depois, qual a avaliação que o Estado faz com relação às volta às aulas aqui em São Paulo?
A Secretaria de Educação ela permanece com a posição na importância do retorno das aulas presenciais, né? A gente teve o retorno aí, como foi dito, no último dia 8. Não tivemos casos até o momento de surto de Covid dentro de escolas. O que a gente tem são casos pontuais de pessoas que entram nas escolas infectadas, só que devido aos protocolos, né, que são muitas vezes até mais rígidos do que o mínimo exigido pela saúde, a gente não tem a disseminação do vírus dentro do ambiente escolar. Então, a gente permanece com a posição de abertura das aulas, de que a abertura é segura, de que as escolas cumprem os protocolos, elas têm capacidade de cumprir, elas têm os instrumentos necessários, a formação necessária para cumprir esses protocolos. Então, nesse momento, a Secretaria permanece com a posição de abertura presencial das escolas e cumprimento das atividades dentro do ambiente escolar.
E, subsecretário Patrick Tranjan, aqui é o Flávio Paradella, muito bom dia, agradecendo também essa participação do senhor aqui no CBN Campinas. Falando sobre as diferenças, né, entre as várias redes, a gente fala da rede pública de ensino estadual, mas com a rede pública municipal também em um certo descompasso, porque só vai aqui em Campinas iniciar esse trabalho a partir do dia 1º de março com a retomada, né, de alunos presenciais e com 50%. Da presença, então, nas unidades. E as escolas particulares voltaram até antes. Já no ano passado, elas já tinham voltado, né, algumas escolas. Isso pode causar ou aumentar, né, a diferença entre escolas particulares, municipais e estaduais?
Acho que um primeiro ponto é que, quando a gente pensa aí na diferença das redes, principalmente quando a gente pensa entre a rede estadual e as redes municipais, a gente tem um fator que ele é decisivo na organização das redes, que é a questão da eleição, que se deu no final do ano passado aí nas redes municipais. Então, a gente tem redes que estão e redes que não estão preparadas para retornar. A gente está vendo um esforço muito grande dos gestores municipais para conseguir organizar suas redes, para as redes que não estavam organizadas, né, para conseguir fazer essa retomada agora, já durante o início do ano letivo de 2021. Mas esse é um fator importante que ele precisa ser considerado. A gente tem dado todo o suporte necessário por parte do Estado, às redes municipais que desejam, né? E aí, desde EPIs, como a gente consegue ajudar, ou revisão de protocolos, aqui a gente tem uma equipe dedicada exclusivamente à questão de protocolos sanitários nas escolas, a gente tem feito orientações, a gente tem feito muitas reuniões com consórcios de municípios também para fazer esse tipo de orientação, mas isso é um fator importante de ser considerado. Agora, sobre essa questão da diferença entre a rede pública e privada, a Secretaria defende e continua defendendo e continuará defendendo que a abertura seja concomitante entre as duas redes. Que tanto os alunos da rede pública quanto da rede particular iniciem as aulas no mesmo momento. E é importante considerar que a gente pode ter uma diferença, aí, um gap causado entre a abertura das escolas privadas antes da rede pública. E a gente não entende também que há um protocolo sanitário, há uma justificativa epidemiológica que seja capaz de justificar, porque um estudante de uma rede particular pode retornar e um estudante da rede pública não pode retornar. O que a gente espera é que a gente tenha condições claras que definam por que uma escola pode ou não retornar, seja ela pública ou seja ela privada. E aí, obviamente, né, essas condições elas têm que estar relacionadas com a segurança sanitária das escolas. Mas é importante, mais uma vez, reforçar que a gente tem um fator eleição que ele é importante ser considerado nessa abertura das redes, mas a gente segue à disposição para ajudar, seja qual for o município, para que a gente tenha essa abertura tanto da rede pública quanto da privada ocorrendo no mesmo momento, nas mesmas condições.
Patrick, até com relação a isso ainda, essa retomada, Na nossa região, por exemplo, como tem sido esse retorno esperado por parte dos alunos? A maioria tem ido à escola presencialmente ou tem permanecido fortemente o ensino online? Como que está essa questão da ida dos alunos até as escolas?
Amanhã a secretaria ela vai publicar um balanço sobre esse retorno das atividades escolares, mas até o momento que a gente tem, em média, 70% das famílias querendo enviar os seus filhos para as escolas. A gente tem um número que foi aumentando ao longo da semana passada, né, considerando que foi a primeira semana de retorno, após um ano de escolas fechadas. Não um ano de escolas fechadas, porque desde o dia 8 de setembro a rede estadual vem fazendo atividades presencialmente e aí em diversas escolas, em diversos municípios. Mas a gente tem esse número aumentando, a gente tem em média 70% das famílias querendo enviar os estudantes, mas no momento os protocolos da secretaria, eles limitam o atendimento a 35% dos estudantes. A gente vai fazer a progressão desse número, entendendo que a evolução do Plano de São Paulo, ela tem que vir seguida dessa evolução também da abertura das atividades escolares, mas nesse momento ela está limitada a 35%, então a gente tem muitas famílias que ainda não conseguem enviar, mas muito em breve poderão estar enviando seus filhos para as escolas.
Esse retorno, né, das aulas presenciais teve um ponto muito polêmico com a luta, né, do sindicato, dos professores sobre a volta, né, às aulas e às escolas. E o pedido, né, do sindicato e também de professores é de que haja, né, uma vacinação para estes profissionais. Essa seria a condição para que tudo voltasse ao normal nas escolas, para que eles se sentissem seguros. Como é que está sendo essa cobrança e também a conversa entre a Secretaria de Estado com estes profissionais? Porque as escolas voltaram, os profissionais também, mas existe essa condição e por parte até de uma greve que foi feita na semana passada, a gente verifica essa baixa adesão, mas existe esse pedido.
Acho que o primeiro ponto nesse tema sobre o retorno das aulas, a questão da vacinação, é que a secretaria ela está disposta a conversar com quem quer que seja sobre o retorno das atividades escolares. Mas a conversa ela tem que iniciar do pressuposto de que as escolas irão retornar. E aí é entender quais são as condições que a gente consegue construir de maneira conjunta para que as escolas retornem com a maior segurança possível. E aí a discussão não pode ser só volta com vacina, porque aí isso não é uma discussão. É tentar impor sobre a secretaria uma posição, e principalmente uma posição que ela é minoritária. É só ver os números da greve. A gente tem uma adesão à greve que não passa da média de faltas durante o ano de 2019. Então, a gente tem, assim, diariamente, a gente tem menos professores, um número muito semelhante ao que a gente tinha de falta dos professores regularmente durante o momento de greve. Então, uma greve que ela não é pactuada, ela não faz parte, os professores não concordam com essa greve, professores e professoras. Então, acho que isso é um primeiro ponto. O segundo ponto que é fundamental é que a Secretaria defende que haja vacinação dos profissionais da educação, mas hoje a gente tem no Brasil um cenário de escassez de vacina. Dado que há uma escassez de vacina, a decisão da área da saúde é que o grupo de risco seja vacinado prioritariamente. E entendendo também no plano nacional, os professores compõem um grupo prioritário. A gente pode discutir, a gente tem feito esse lobby aqui por parte da Secretaria para que os professores sejam vacinados o mais rápido possível, mas entendendo que há um cenário de escassez de vacina. Então, nesse cenário de escassez de vacina, a opção que se fez na saúde é que o grupo de risco, que são aquelas pessoas que têm maior chance de ter complicações após a infecção pelo coronavírus, sejam vacinados prioritariamente. Então, a gente concorda com a vacinação dos professores, a gente continua brigando para que haja uma vacinação rápida dos professores, mas não é o que está posto hoje. Então, a gente entende que não dá para condicionar a volta das aulas à vacinação dos profissionais. E sim que a gente está aberto, seja o sindicato que for, a conversar sobre quais são as condições para retornar com segurança, e a gente tem mostrado, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que há possibilidade de retornar com as aulas presenciais com segurança. Isso é muito importante, porque no momento que se coloca essa discussão de retorno com vacina, a impressão que fica é que um lado está defendendo a vida e a Secretaria de Educação não. Muito pelo contrário, a Secretaria de Educação tem adotado protocolos mais rígidos até do que os mínimos exigidos pela saúde, justamente porque a gente tem a preocupação com todos os nossos servidores aí, servidoras e profissionais de educação que trabalham nas escolas. Então, não é uma discussão que é antagônica ao retorno das aulas, à preocupação com a vida, e a gente se coloca à disposição para conversar sobre o retorno às aulas, discutir com qualquer grupo que seja, desde que seja uma discussão a partir da preocupação com a aprendizagem dos estudantes, segurança dos profissionais e como a gente faz para retornar, levando em conta esses dois essas duas preocupações da Secretaria.
Patrick, a situação da Secretaria de Estado, o que é pensado, vislumbrado para o futuro com relação ainda durante a permanência dessa pandemia, que a gente não sabe quando vai acabar, né? Por mais que a vacina já tenha chegado aí ao nosso país, ao nosso estado, com relação ao ensino. O ensino híbrido, ele deve permanecer, o estado pensa de alguma forma permanecer com o ensino híbrido, em vistas do que tem ocorrido, e aperfeiçoar isso, passar a ser uma possibilidade para a rede?
A resposta é sim. Acho que o ensino híbrido ele vem para ficar, mas não numa perspectiva de substituir o ensino presencial, né? É uma coisa que a gente tem dito desde o começo, do início da pandemia, é que a tecnologia ela tem que vir como suporte ao professor e ao professor que está na sala de aula. Nada substitui o aprendizado dentro da escola. Assim, se fosse a nossa intenção que, de fato, o aprendizado ocorresse dessa, a distância, né? Ou até dessa maneira híbrida, a gente não estaria dedicando tanta força para o retorno das aulas presenciais. A gente entende que o fundamental é que a criança esteja na sala de aula com a sua professora, com o seu professor, e nada é capaz de substituir esse componente aí, que ao nosso ver é essencial para que a gente tenha educação nas escolas, tendo que a educação é muito mais do que o conteúdo que ocorre nas escolas. Então, a gente tem uma questão social, de interação entre as crianças, tem uma questão motora que é importante, a gente tem aí diversos pontos na educação que necessitam desse trabalho presencial dentro das escolas. Mas, de fato, o ensino híbrido ele vem para ajudar esse trabalho da professora e do professor na sala de aula. Então, quando a gente pensa no centro de mídias, quando a gente pensa na força que essa ferramenta tem para conseguir ajudar os estudantes, principalmente aqueles estudantes que têm mais dificuldade, da maneira que eles possam consultar conteúdos específicos, estar acompanhando aulas específicas sobre aqueles conteúdos que eles têm dificuldade, ele tem um potencial incrível aí na rede estadual. Então, a gente acredita que ele veio para ficar, ele foi muito acelerado em função da pandemia, mas nunca vai substituir a professora e o professor na sala de aula com a criança. Ele tem que vir com uma ferramenta, inclusive, com uma ferramenta orientada pela própria professora ou professor que está na sala de aula. É entendendo que essa é a pessoa, é o profissional capacitado para conseguir direcionar o estudante aí no percurso que ele vai estar percorrendo aí durante a vida escolar dele, misturando esse presencial com esse à distância.
E, Patrick Trangé, a gente pode colocar que esse momento, né, infelizmente triste da nossa história, mas ele fez uma revolução, não só na área estadual, municipal, mas no ensino como um todo, porque fez, como o senhor mesmo disse, acelerou certas ferramentas tecnológicas em várias áreas, e o ensino também.
Até que hora você trabalha hoje, Cláudio?
Um ano parado, né? Um ano fechado, as escolas ficaram fechadas mais ou menos esse período, outras não, outras sim. Mas ele fez acelerar uma coisa que estava lá num pensamento que por muito, às vezes até alguém, não quero usar nesse momento, mas foi preciso utilizar durante a pandemia. Você mesmo citou que o ensino híbrido vem com uma adição, então, para esse ensino e fez essa revolução.
Com certeza. Esse cenário de pandemia acelerou muitos processos tecnológicos aí na área da educação. Mas é importante também reconhecer que esse processo ele não ocorre sem uma professora do outro lado, né? Se alguém fazendo essa mediação entre o estudante e esse conhecimento aí tá disponibilizado, por exemplo, no centro de mídias. Quando a gente pensa numa aula ao vivo, onde o estudante ele conseguia assistir aquilo em tempo real, a gente tinha também na sala de aula, ali no chat, uma professora ou um professor fazendo a mediação, garantindo que o estudante pudesse tirar dúvidas, garantindo que o estudante estivesse compreendendo aquele conteúdo. Então, a gente tem com certeza uma aceleração desse processo aí de trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Isso foi potencializado durante esse período de pandemia, principalmente por uma necessidade, né, uma imposição que se deu de suspensão das aulas, mas que esse processo ele só ocorre com a mediação de um profissional, de uma pessoa dentro das escolas que consiga orientar os estudantes. Então, de fato, houve aí uma aceleração desse processo, mas é sempre importante reforçar que esse processo ele vem junto da atividade de um profissional, de um docente, aí não dentro do ambiente escolar, nesse caso, quando a gente teve as escolas fechadas, mas fazendo a intermediação desse aprendizado aí do estudante e do conhecimento.
Com relação às estruturas das escolas do estado, hoje, o senhor mesmo falou, né, e a gente tem acompanhado a rigidez de alguns controles sanitários, né, o distanciamento, o álcool gel, tudo que tem sido feito e investido para poder ter a reabertura das escolas. Isso no âmbito que a gente está discutindo aqui, estadual. Agora, daqui para frente, o ano que vem, daqui 2 anos, enfim, quando de repente tudo isso estiver passado, né, isso deve continuar e, além disso, pode haver um relaxamento nessa questão sanitária, porque muito se questionou a respeito das estruturas das escolas públicas, né? A questão de um banheiro, falta um papel higiênico, a questão de lixeiras.
Sabonete,
que se falava, né? As cantinas, material para professores, né? Questão de lousa, questão de giz, né? Não sei nem se usa giz ainda, né? Mas toda essa estrutura para professores e a qualidade mesmo do ambiente para os alunos. Agora está havendo isso por uma necessidade, uma obrigatoriedade para poder ter a reabertura. Mas e depois? Pode voltar tudo o que era antes ou isso deve permanecer? Até porque tem que ter esse investimento.
Então, com certeza. A rede pública estadual, ela passa por um processo ao longo do ano de 2020. Se a gente levar em conta um processo de reformas, né, de adequação de estrutura, se a gente levar em conta, assim, só o tema banheiro, a gente tem mais de 4.800 escolas reformando banheiros durante o ano de 2020. A gente fez, se a gente somar os anos de 2019 e 2020, a Secretaria de Educação enviou mais de 1,4 bilhão de reais para as escolas da rede pública estadual, diretamente para as associações de pais e mestres, aí que são organizados com estudantes, com membros da comunidade escolar, com membros da equipe escolar, que definem em conjunto como utilizar esses recursos, aí garantindo que eles tenham maior flexibilidade na utilização dos recursos e consigam fazer reparos, fazer adequações nas escolas de maneira mais rápida. Então, a gente tem esse movimento, né, de adequação da infraestrutura, a gente tem compra centralizada aqui pela Secretaria de centenas de milhares aí de litros de tudo que vocês podem imaginar, de sabonete líquido, de álcool em gel, compra de máscara, de totens de álcool em gel, para que as crianças não precisem manipular o álcool em gel, possam apertar com os pés, para o álcool em gel sair diretamente nas mãos, na entrada das escolas, compra de termômetros, a formação dos profissionais sobre esses protocolos. A gente tem uma série de ações. Então, o nosso convite, né, a gente tem buscado, obviamente, de que nesse momento haja um controle das pessoas que transitam dentro das escolas. Então, isso é fundamental para que a gente... A escola é um ambiente seguro justamente porque é um ambiente controlado. A gente consegue saber quem são as pessoas que estão na escola e no momento que a gente tem uma pessoa que vai para dentro da escola contaminada, a gente consegue mapear as pessoas que tiveram contato. Então, a gente ainda não teve e a gente espera não ter e pelos protocolos que a gente está seguindo, tudo indica que não teremos surto dentro de escolas. E aí, considerando que não estou falando só do dia 8 até hoje, dia 15, estou falando desde setembro. A rede estadual tem escolas abertas aí em todo o estado de São Paulo, fazendo diversos tipos de atividades. Mas é importante entender que as escolas elas estão muito diferentes do que as escolas foram deixadas antes do início da pandemia. A gente teve muito tempo para trabalhar, tanto do ponto de vista da estrutura, quanto do ponto de vista aí dos insumos que a escola precisa para cumprir esses protocolos. A gente não espera que esse trabalho termine, né? Esses recursos, quando eu digo 1,4 bilhão enviado para as escolas, isso se soma a mais 1,5 bilhão que a Secretaria adquiriu de equipamentos tecnológicos para todas as escolas da rede pública estadual. Todas as escolas da rede pública vão estar recebendo aí, nos próximos meses, equipamentos tecnológicos. Laptops para professores, laptops para estudantes, carrinhos para recarga dos laptops. Esse 1,4 bilhão inicial que eu digo, foi enviado direto para as escolas, essa política permanece na rede pública estadual. Foi uma lei aprovada em 2019, programa Dinheiro Direto na Escola Paulista. Esse recurso ele vai permanecer todo ano sendo enviado para as escolas para garantir que as escolas tenham autonomia e consigam executar suas atividades e administrar suas prioridades de uma maneira mais eficiente. Então, assim, passei por tudo isso para chegar nessa resposta final, que é: as políticas continuam, a escola vai permanecer um local seguro, acho que a sociedade vai aprender muito, tem aprendido muito com essa situação que a gente tem passado, e de fato a gente espera e busca com que as escolas sejam, pós-pandemia, locais ainda mais seguros do que eram antes pela experiência que a gente teve.
Uhum. Patrick Tranjan, subsecretário de Articulação Regional da Secretaria de Estado da Educação, mais uma vez agradecemos a sua participação aqui no CBN Campinas. Um ótimo dia, uma ótima semana.
Bom dia, uma ótima semana para todo mundo e todos da região aí de Campinas.
Obrigado, viu?
E até para a gente finalizar, trazendo as informações aqui da rede municipal, né, de Campinas, saiu um decreto agora no Diário Oficial aqui de Campinas, nesta segunda-feira, que fica autorizada então a retomada das atividades presenciais a partir do dia 1º de março. Como a gente disse, uma situação diferente, né, tanto da Secretaria Estadual como da rede privada de ensino. Então, a partir do dia 1º de março, centros de educação infantil, as escolas municipais de ensino fundamental, as de educação de jovens e adultos e também a de ensino fundamental e educação integral, assim como as unidades funcionais FUMEC, da Fundação Municipal para a Educação, além do CEPROCAMP, que também vai poder retomar suas atividades. Lembrando, atividades presenciais condicionadas à limitação de capacidade de 50% do número de alunos matriculados e a alocação do município na fase amarela do Plano São Paulo. Atividades presenciais, então, dos agrupamentos de centro infantil e das escolas de ensino fundamental serão feitas aí de maneira gradual e ainda haverá essa comunicação por parte da Secretaria Municipal de Educação. Nas fases laranja e vermelha, ficam suspensas atividades e aulas presenciais, mantendo-se, então, as atividades e aulas remotas.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Música.